Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente chega com notícias do esporte pelo Brasil. Vamos começar com festa. Festa do Palmeiras, que conquistou neste sábado, nos pênaltis, o título estadual Campeonato Paulista de 2020. É o nono título estadual do técnico Vanderlei Luxemburgo, que se tornou então o treinador com o maior número de campeonatos paulistas conquistados pelo Palmeiras. Aliás, pelo Palmeiras, pelo Corinthians e por outras equipes. Ele é o técnico com mais vitorioso da história do Palmeiras, né? E o último título do Palmeiras tinha sido conquistado em 2008, do Campeonato Paulista. E ele, Vanderlei Luxemburgo, era o treinador. De lá para cá, o Palmeiras caiu de produção, chegou a cair para a segunda divisão, voltou, ganhou campeonatos brasileiros, ganhou a Copa do Brasil, e o Vanderlei ainda não tinha ganhado nenhum torneio muito importante nesse período todo. Era dado já como um técnico à beira da aposentadoria. O Palmeiras o trouxe de volta no ano passado, ele veio montando o time já esse ano e conquistou aí um título paulista. Hoje em dia é muito pouco importante, já foi muito mais importante o Campeonato Paulista, por exemplo, quando o Campeonato Paulista em 6 meses de duração e tal. Hoje o Campeonato Brasileiro é o que é mais pega. De qualquer maneira, o Palmeiras empatou com o Corinthians em 1-1, jogando no seu estádio vazio, com os DJs caprichando na torcida, botando musiquinha, barulho de torcida, aquele negócio todo, o estádio vazio, não podia ter torcedor. O Palmeiras saiu marcando 1-0 com o Luiz Adriano no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e quando no finzinho, aos 50 minutos do segundo tempo, o atacante Jô sofreu um pênalti do zagueiro Gomes, bateu o pênalti, empatou o jogo em 1-1, e a decisão foi para os pênaltis. O time do Palmeiras acabou vencendo por 4-3, porque o goleiro, o Everton, o mesmo goleiro que garantiu ao Brasil a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos no jogo contra a Alemanha, porque ele pegou um pênalti maravilhosamente bem defendido, dessa vez ele caprichou, pegou 2 pênaltis, 2 cobranças do Corinthians e garantiu o título do Palmeiras e impediu que o Corinthians fosse tetracampeão paulista, uma marca que nem o Santos de Pelé tinha conseguido. Os dois são tricampeões. Palmeiras terminou o campeonato com melhor ataque, melhor defesa, melhor campanha e, enfim, se deu bem, então conquistas. Como o Palmeiras estava e o Corinthians estavam envolvidos nessa decisão, além de Bahia, que está decidindo o título estadual também nesse fim de semana, e o Atlético Goianiense, que está lá em Goiás, também tentando isso, o Campeonato Brasileiro, que começa e que começou nesse sábado, já não teve 3 jogos da primeira rodada, né? Foram adiados Palmeiras e Vasco, Coritiba e Atlético Goianiense e Botafogo do Rio de Janeiro e o Bahia, exatamente porque Palmeiras, Corinthians, o Atlético e o Bahia estavam decidindo seus jogos, decidindo seus torneios estaduais. Mas tem coisa boa, assim. Nesse sábado nós tivemos Fortaleza e Atlético Paranaense, jogo lá no Ceará. O Atlético Paranaense saiu do Sul, foi para lá, pegou um aviãozinho, teve que voar com essa pandemia toda. O time do Coritiba recebeu o Internacional de Porto Alegre e tivemos um clássico nordestino entre o Sport de Recife e o Ceará, o jogo em Recife, o Ceará comemorando ainda o título de campeão da Copa do Nordeste, derrotou o Bahia no meio de semana por 1-0, já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, e o time do Ceará é campeão da Copa do Brasil, quer dizer, da Copa do Nordeste, um torneio muito forte que tem no começo do ano. No domingo nós vamos ter bons jogos, nesse domingo o melhor, com mais expectativa é o jogo entre o Flamengo e o Atlético Mineiro no Maracanã, com a estreia do treinador catalão, o Domenech. Vamos ver como ele vai se sair dirigindo o Flamengo, que era comandado pelo português Jorge Jesus. Em Santos, o Santos vai enfrentar o time do Red Bull e vai colocar em campo já o seu treinador novo, o Cuca, assumiu. Que o Cuca substituiu o português Oswaldo Ferreira, que perdeu um emprego no meio da semana e já foi contratado. Conversaram com ele na quinta, na sexta ele apareceu em Santos e já acertou a vida dele, vai dirigir o Santos contra o Red Bull. E teremos um bom jogo também em Porto Alegre entre Grêmio e Fluminense. Grêmio, que conquistou no meio de semana o segundo turno do Campeonato Gaúcho, derrotando o time do internacional, que arrumou uma crise lá para o lado internacional, mas assim, a coisa está tão organizada que o Grêmio sequer sabe quem que ele vai pegar, quando ele vai decidir o título do Campeonato Gaúcho com o Caxias, o time que foi campeão do primeiro turno. Por quê? Porque não tem data. Então vão discutir isso, vão conversar com a CBF, vão tentar achar um jeito de fazer esse jogo. Isso tudo no momento em que o Brasil ultrapassa a marca terrível de 100 mil mortos no novo coronavírus, por causa do coronavírus. Em 5 meses, o Brasil já pulou do número de 100 mil mortos. Essa marca já começou a ser oficializada hoje, nesse sábado, mais ou menos na hora do almoço, com a contabilidade já de 400 mortos. O Brasil passa dos 100 mil e vive uma reabertura em muitas cidades. As praias estão cheias, os bares abertos, jogos de futebol. Tem gente que usa máscara, que tenta manter o distanciamento, mas tem gente que não. Vou dar um testemunho pessoal. Na manhã desse sábado, eu tive que ir a um dentista, na volta, passando por uma avenida aqui em São Paulo, onde tem uma escadaria enorme, que é utilizada em tempos normais, era utilizada para fazer exercício físico. O pessoal sobe e desce escada, sobe e desce escada. Hoje havia um grupo de quase 30 pessoas, só o professor estava com máscara. O resto, ninguém estava com máscara. Até parece que o Brasil não é o segundo país em número de mortes no mundo, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. E até parece que os cientistas brasileiros já estão esperando o que se chama de possível efeito bumerangue, que é um novo pico em regiões que estão aparentemente estabilizadas, como o norte do país, nordeste, e acham que precisa se oferecer um melhor entendimento e trabalhar. Sobre a ação de governo para aumentar o número de testagem, ou pelo menos começar a fazer a testagem, esquece, porque isso não está na agenda do Ministério da Saúde, que ainda tem um ministro que é um coronel, é um cara do exército, não tem nada a ver com medicina. Tem um presidente que volta a dizer que é lamentável, mas não se sabe o que vai fazer. Ou, enfim, é um país desgovernado na luta contra essa pandemia, para tentar evitar essa pandemia. De oficial, o Superior Tribunal Federal decretou luto por 3 dias e o Congresso Nacional decretou luto oficial por 4 dias. A gente nem sabe se é porque vão ter folga ou se é porque estão tristes mesmo. E devem estar. Esse pessoal ainda correu atrás disso e é muito triste, é muito feio. Perdemos talentos, gente bacana. Perdemos o cidadão comum, perdemos todo mundo, né? O brasileiro está numa situação, digamos, terrível no esporte. A gente fica tentando, com a volta do futebol, por exemplo, a gente fica tendo umas alegriazinhas, assim, uma distração, como essa final do Campeonato Paulista, como, por exemplo, o jogo realizado nessa sexta-feira entre o Manchester City e o Real Madrid, em que o Manchester City venceu o Real por 2-1 e o brasileiro Gabriel Jesus fez uma assistência e um gol, jogou muita bola, um menino que foi formado no Palmeiras e foi o grande responsável pela classificação para as oitavas de final para as quartas e final, perdão, da Liga dos Campeões da Europa pela equipe do Pep Guardiola, equipe do Manchester City. E também, claro, não vamos esquecer, eu sempre conto a historinha dele, temos a notícia de que o processo que foi movido pelo Ministério Público do Paraguai contra o Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele, o Assis, pode ser suspenso. Aliás, o próprio Ministério Público pediu a suspensão nessa sexta-feira e a justiça deve decidir nessa segunda-feira. Eles estão presos lá em Assunção há 5 meses. Desses 5 meses, eles estão 4 num hotel 5 estrelas em prisão domiciliar. Pagaram uma multa primeiro de 200 mil dólares, depois pagaram uma fiança de 1.500.000 dólares para sair da cadeia, de um presídio de segurança máxima, para irem para essa prisão domiciliar. E agora, nessa sexta-feira, foi que o Ministério Público do Paraguai pediu a suspensão do processo, e o argumento é de que eles não conseguiram fechar todas as provas e que o uso de passaportes falsos no Paraguai teria até um objetivo de fraude financeira. Resultado da história, embora só o passaporte falso já desse até 5 anos de prisão para os dois, parece que ficou provado que eles não tinham culpa, que foram enganados. O Ministério Público do Paraguai não conseguiu ainda se resolver com isso, não conseguiu provas disso, então pediu licença e vai se dar bem. Nosso querido Ronaldinho Gaúcho vai sair, e conhecendo o Ronaldinho Gaúcho e o Assis, ainda vamos ouvir histórias de algumas festas, possivelmente lá nesse hotel, lá em Assunção. Bom, com muita tristeza pelos 100 mil mortos aqui no Brasil pela Covid-19, eu vou voltar semana que vem com mais notícias para vocês. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.